Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Podicitário, podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. E neste episódio eu vou falar sobre o fenômeno Camila Moura nas mídias sociais, uma pessoa que se tornou literalmente, da noite para o dia, influência digital graças ao Big Brother Brasil. E vou refletir sobre o processo para se transformar em influencer e com dicas que podem servir até mesmo para você, caso tenha interesse em seguir nessa área. E antes de começar, se você está ouvindo o seu primeiro episódio, não esqueça de seguir o Podicitário na sua plataforma favorita e deixar 5 estrelas, além de compartilhar com quem tem interesse no assunto. E se você quiser aprofundar ainda mais sobre marketing digital, entre no meu grupo do WhatsApp. O link está na descrição do episódio, ou se você preferir, me peça no direct do Instagram, arroba blogcitário, que eu terei o prazer de enviar para você. Então chega de recados e vem comigo analisar sobre esse assunto. Para quem não sabe quem é Camila Moura, ela é ex-esposa de Lucas Capoeira, participante do Big Brother 24. Até o momento da gravação, foi informado que o pedido de divórcio já está em andamento por ele ter traído a esposa com outra participante do programa. Mas essa parte não será levada em consideração, o foco será nessa questão das mídias sociais para ajudar no seu desempenho também, nos seus perfis, etc. Enfim, Camila postou fotos rasgadas dos dois e desde então ganhou seguidores como se estivesse no próprio programa, reunindo cerca de 3 milhões de seguidores até o momento no Instagram. Estou fazendo esse episódio para trazer este caso, que é uma exceção, pois é praticamente impossível chegar a esta quantidade de seguidores em tão pouco tempo. A não ser que a pessoa publique um Reels que viralize de uma forma tão avassaladora que faça com que ela ganhe esses milhões de seguidores em poucas horas. Nas duas formas, seja por causa do maior reality show do país, ou seja pelo vídeo viral, você acaba atraindo um público muito amplo, com gostos variados e que te segue com o objetivo de acompanhar mais sobre a história, onde a história vai levar. E tem o fato da própria Camila não ter experiência em produzir conteúdo para a internet. Lembro que antes desse fato acontecer, ela só postava fotos e aparecia apenas nos stories. No caso, só consertando aqui, eu estou me referindo aos primeiros dias que ela foi exposta ao caso que rolou no programa. Certamente teve o apoio para a produção do Reels, que ela menciona que agora tem uma equipe, mas a primeira fase de todo influenciador digital, que é aprender a dominar as ferramentas para criar o seu conteúdo, ela está fazendo isso sob a vigilância de milhões de pessoas. Ou seja, ela não teve a chance de errar e acertar naquele processo de tentativa e erro de você descobrir o caminho que você vai seguir. Nessa parte dessa fase que muita gente, principalmente você que está me ouvindo, se você está construindo a sua carreira de influenciador digital no início, sabe, né, que tem essa parte que você está numa fase que quase ninguém está vendo e você tem essa chance de acertar e errar, descobrir, fazer testes. Então, essa é a minha dica de você não ter erro ou não ter medo de errar. Isso é importante para justamente você, afinal de contas, ninguém nasce sabendo e essa tentativa e erro é fundamental para você aprimorar as suas habilidades. Enquanto ela teve que fazer isso, enquanto tinha já milhões de pessoas já esperando para o conteúdo dela no feed, e ela, eu acho que foi uma estratégia acertada. Enquanto ela descobria isso, meio que nos bastidores, ela só aparecia nos stories e postava uma foto que era mais interessante, mais tranquilo, enquanto ela pegava esse apoio da produção de Reels, que é o produto mais valioso no Instagram, é o que mais viraliza, é o que mais tem alcance. Então, fica aí também essa dica. Não fique apenas nas fotos. Se você quer ser influenciador digital ou influenciadora digital, você vai precisar desenvolver a habilidade de gravar, editar e postar vídeos em Reels, que é o produto há anos, mais valioso para o crescimento de um perfil. Mas enfim, voltando para Camila, provavelmente seja por isso que o conteúdo dela pulou essa outra etapa, que são os 10 publis. Isso aí também é um ponto importante para você ficar atento, querido ouvinte, prezado ouvinte. Eu vou pegar um exemplo. Eu, com a Vida em Salvador, que hoje tem quase 230 mil seguidores, levou 7 anos para chegar nesse patamar de forma totalmente orgânica e as publis vieram em maior quantidade que no passado. Estão vindo com maior quantidade atualmente do que no passado, logicamente, por causa desse alcance que eu já conquistei. Mas o conteúdo gratuito domina o meu feed. Aí já fica essa dica para você que está me ouvindo de sempre se preocupar no conteúdo gratuito e autêntico. É isso que vai construir a sua credibilidade junto à audiência. Já o de Camila, de olho nessa quantidade gigante de seguidores que ela conquistou e com engajamento lá em cima por causa dessa atenção que ela está tendo, as marcas chegaram com tudo e a timeline dela até o momento, ó, que eu estou falando, até o momento dessa gravação. No momento que esse episódio está sendo publicado, praticamente só tem publi. Só digo uma coisa: não é ruim ganhar dinheiro, lógico que não, mas com tantas etapas puladas, que eu disse, a fase de teste e acerto para ela descobrir o nicho também, o futuro dela como influenciadora pode ficar comprometido, ainda mais que o Big Brother vai acabar e esse interesse pode diminuir consideravelmente. E é aí que eu deixo minhas dicas, tanto para você que está ouvindo, quanto para a Camila. Eu me colocando nesse lugar humilde, claro que eu tenho experiência já de 20 anos produzindo conteúdo, mas é uma dica que eu acho que é interessante, que pode ser seguido por todas as pessoas. O primeiro passo é escolher o nicho que você vai atuar. Postar sobre qualquer assunto pode atrair público muito amplo, muito genérico, sem você saber quais são os gostos que ela espera de você, né? E isso pode limitar o seu crescimento. A própria Camila já pontuou nos stories que tem algumas opções de temas que vai seguir. Ela é professora e pensa em postar mais sobre educação ou empreendedorismo, e eu acho isso fantástico. E fica aí a dica para você também. Definir um tema onde você, de preferência, tenha domínio pelo assunto, uma paixão, porque isso vai te ajudar muito no, nesses, principalmente na primeira fase, em que você não tem seguidores e vai ficar se questionando: poxa, estou postando aqui constantemente, ninguém está engajando e tal. Se você focar em um nicho que você, de um assunto que você domina, essa fase vai ser muito mais fácil você passar. E quando você define o tema, o posicionamento da mente do seu público, do mercado, fica mais fácil, além de identificar qual marca você se recusa a fazer campanha para não prejudicar a sua credibilidade. Uma das primeiras campanhas que Camila postou foi de um site de apostas que possui, lá dentro do site dela, uma aba reservada para o polêmico jogo do Tigrinho. Se ela já tivesse experiência como produtora de conteúdo, recusaria por saber desse detalhe que eu falei. E ela abordou que já está definindo o nicho certamente por receber muitos comentários incomodados com excesso de publi. Este é um fator que pode fazer as pessoas deixarem de te seguir, ainda mais se for publi sem muito critério, ou seja, você aceitar todas as propostas que chegam na sua caixa de entrada, você diz: ah, eu faço, eu faço, eu faço. Eu mesmo já recuso várias ofertas há muito tempo para o A Vida em Salvador, por saber que tem nada a ver com a linha editorial sobre a capital baiana e não ser algo que os seguidores querem ver. Por exemplo, teve uma loja de empréstimo pessoal naquele esquema que abusivo, que eu já falei logo: ó, eu não trabalho com esse segmento, recusei de prontidão. E é isso. Se for bebida alcoólica, cigarro, também já recusei, porque eu não bebo, e seria incoerente eu mostrar isso, sendo que os seguidores meio que sabem que eu não consumo álcool, nunca viram eu postar stories eu bebendo cerveja, então isso seria incoerente. Por isso que eu digo, seja firme, quando você tiver já uma credibilidade informada, tenha cuidado com as publis que você aceita. E o próximo passo é a resiliência. Eu já falei até sobre isso um pouquinho, né, mais cedo, mas eu vou botar aqui para reforçar ainda mais. É a resiliência em continuar produzindo até dar certo. Eu produzo conteúdo desde 2004 e naquela época o meu blog, o Blogcitário, postava diariamente para ninguém. Pois é um assunto que eu dominava e ficava empolgado em postar. Como eu falei mais cedo, se você escrever, produzir, gravar vídeos de assuntos que você domina, isso vai transparecer na câmera a sua empolgação, a sua paixão em compartilhar essas dicas e fazer com que as pessoas compartilhem, indiquem para outras pessoas que têm interesse no assunto. Inclusive, se você está até aqui, com certeza você está gostando desse episódio. Eu aproveito para você convidar pessoas que gostam de falar sobre marketing digital, publicidade, mídias sociais, estratégias de influência digital. Compartilhe esse post e compartilhe, logicamente, o Podcitário com ela e deixe 5 estrelas na sua plataforma favorita para as plataformas distribuírem para mais pessoas, ok? E por falar nelas, hoje tem um algoritmo que facilita essa distribuição, mas mesmo assim leva muito tempo para conseguir atrair muita gente e ter engajamento. Ainda mais se você não investir dinheiro para impulsionar os posts. Voltando para a Camila, ela não teve essa fase e já tem esse engajamento. Agora a tarefa dela e da equipe que a apoia será manter esse desempenho, principalmente no pós-BBB. A construção da carreira de influencer possui muitas camadas, mas acho que esses pontos sobre definir o nicho e não desistir do caminho são os pilares para continuar no mercado, além de saber lidar com os haters que virão, principalmente quando você começar a fazer sucesso. Por isso, eu já digo essa dica para você. Não ficar com medo em receber comentários negativos. Com o tempo você vai saber ignorar. Eu já dou logo a dica, como eu faço com os haters. Quando eles vêm com comentários xingando ou criticando o conteúdo sem nenhum embasamento, ou seja, críticas são válidas. Quando você percebe que é uma crítica que é mesmo para contribuir, vale a pena você manter. Mas quando você vê que é uma pessoa simplesmente xingando você ou o conteúdo que foi publicado, eu simplesmente bloqueio essa pessoa e deleto os comentários. Vai por mim, que vai valer a pena. E, querendo ou não, pode ser contraditório, mas quando tiver haters nos seus comentários, é porque é um sinal de que você está seguindo no caminho certo. Enfim, se você quiser me ajuda nessa área ou em outro assunto do marketing digital, eu posso te ajudar com a minha consultoria individual. Por isso, se você tem interesse, fale comigo no direct qual o problema que você está enfrentando e eu te informo os valores. O direct que você vai mandar no Instagram é o arroba blogcitário. Estará aí também na descrição. Caso você tenha dúvida sobre o nome, como é, mande esse direct que eu ficarei feliz em te ajudar nessa questão. Enfim, se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar 5 estrelas na plataforma de preferência. E se estiver ouvindo pelo Spotify, deixe seu comentário. Eu também quero saber o que você achou do episódio. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!